Olá, internautas e internautas! Estamos começando o nosso primeiro Logoutcast. Comigo, Augusto Gabriel, o Gu, e com ele...
Ô, Fê, bom dia, boa tarde, boa noite! Essa é a segunda vez que a gente grava esse podcast, porque eu
filho
perdi
da puta.
O áudio, cara.
Cusão, a gente falou durante meia hora aqui, mó empolgados, e aí ele não grava o áudio dele.
Mas motivada, cara.
Deu, cara. A gente vai ter que gravar tudo de novo por causa desse filho da mãe.
Ô, roda a vinheta.
Você está ouvindo Logoutcast. É, hoje o assunto é... Uma breve passagem pelo underground.
Cara, o underground, hein, cara? Que fala desse underground, hein, ó?
Vamos lá, primeira coisa. Underground, vai, fala você, vai.
O underground, ele surgiu há mais ou menos, eu acho que nos anos, meados dos anos 90, quando a internet tava caminhando, caurinho das bandas, né, cara? Era mais ou menos assim. Uma banda que tinha a galera de São Paulo chamava uma banda do Rio de Janeiro pra tocar em São Paulo, e a banda do Rio de Janeiro chamava de São Paulo pra tocar no Rio. A gente tinha bandas como Dance of Days, Sugar Cane, Additive,
Reitinho,
né? Raichu, o que é isso, cara? Então, eu estou com o Pokémon, cara. Eu tenho o Reitinho, o Coelhimão. Então, os caras meio que faziam uma parceria. Eu toco no teu estado, tu vem tocar no meu. E era uma união linda, cara. Isso dava muito certo, velho.
Era uma união forte. E o underground surgiu assim, né? Com as bandas se juntando, né? Porque naquela época era muito difícil uma banda ter gravadora e tudo mais. Então, essas bandas que não eram tão famosas, elas se juntavam pra fazer uns festivais, né?
Exatamente.
Era isso, né?
Isso. Eles meio que juntavam todo mundo e conseguia. E mesmo sem muito recurso.
Passou um caminhão,
né?
Aí, né? Vocês devem estar ouvindo um monte de barulho externo, mas
nossa,
é
cara,
assim mesmo.
O caminhão passou aqui, cara. Não foi o caminhão do gás. Mas vamos voltar. Essas bandas, cara, elas faziam uma coisa muito boa sem muito recurso. Porque nos anos 90 a internet meio que caminhava ainda. Então você não tinha como colocar um flyer e ficar divulgando o mês inteiro e encher, por exemplo, um evento, como hoje é no Facebook. Tu tinha que ir com um folheto de porta em porta de escola, porta em porta de show. E era o único meio de divulgar o teu show, né, cara? Era muito difícil.
Era bem mais na raça mesmo, né?
Era, tu queria teu show e tu ia atrás mesmo.
E aí depois a cena começou a ficar muito forte, né? Esses festivais começaram a lotar muita gente. E por causa desses festivais cheios de gente, começou a movimentar muita coisa. Movimentou outras pessoas pra irem em show, outras bandas, né?
Exatamente, cara. A cena começou a ficar forte. E abriu...
Cara, passou o Optimus Prime aí atrás, né, que eu ouvi.
Cara, não fala pra galera, cara. Eu tô criando ele de boa aqui, você fica falando essas coisas também, cara. A cena começou a ficar muito forte, cara. E aí veio umas bandas que, hoje em dia, algumas são conhecidas ainda. O NX Zero, por exemplo, na época, cara, depois que... Como se foi uma segunda leva, né? O NX Zero lutava o hangar, cara. Chegou a lutar 3-4 vezes inteiro o hangar.
Nossa,
até...
estourava,
isso,
né?
Até o Rick Bonadio chegou lá e falou, nossa, vou assinar com esses caras. Eu tinha o Evo 84 também, cara. Na época lançava clipes que a galera não tava acostumada, clipes fodas pra caramba também. Você lembra de umas bandas?
Tinha o Granada, o Fresno, o Glória, são todas bandas dessa época
pra
que,
você,
meu...
Pra você ver como o Glória, eles eram... Já são antigos os caras do Glória, meu.
Todos eles estão na parada hoje, tocando ainda, né? Ou mudaram alguma coisa. O Evo mesmo parece que tá com outros projetos aí, né?
Tá, o vocalista, ele tá meio que... Ele, além de ser compositor, ele tá com um projeto sertanejo também, cara. Ele olhou lá o Michel Teló e começou a cantar, cara. Mas a gente dá todo apoio, porque se o underground não tá tão bom como a gente vai explicar pra vocês aqui nossa visão, tem que ir pra outros meios mesmo.
Enfim, mas vocês viram que aquelas primeiras bandas lá e o Manifesto Underground acabou repercutindo em mais essas outras bandas que são muito referências hoje, né?
Exatamente.
E uma coisa que aconteceu muito forte também foi com a expansão da internet, algumas redes sociais eram
Deus
muito voltadas
céu.
Pra banda, né? Era uma época boa.
MySpace,
era vergonha alheia, mas
cara,
era boa.
O MySpace, cara. Se tu tinha o MySpace
legal.
Da hora, tu era uma banda foda, né?
Nossa,
cara.
É legal que gerou até um mercado, né? Tinha um monte de designer, isso, fazia capa pra MySpace, topo, fazia todo o MySpace das bandas, tudo personalizado, e quem tinha esses MySpace da hora, umas bandas foda, né?
Um abraço pro nosso amigo Daniel Tacone, que ganhou muito dinheiro na época com isso, cara. Ele cobrava das bandas, as bandas pagavam pra ele. Uhul! Cara, cara ganhou dinheiro, cara. Eu queria ter
sido. Olha, se eu sou. O que eu sei hoje, eu faria, viu, mano?
E também, cara, eu tinha um fotolog, cara. Como eu postava a foto da gente no fotolog, cara?
Nossa, fotolog era vergonha alheia. Puta
e
merda.
Fotolog é assim, se você tinha. Como que é o nome daquela capinha ali em cima, cara?
Era o Gold, alguma coisa?
Isso, se tu tinha o Gold Card lá, ou que era o
Gold Card, isso. Acho que era isso mesmo.
Cara.
Puta, aí você era uma banda da hora, cara.
Você já era considerado mainstream, cara. Porque você
já era considerado fudido lá, cara. Não era mais banda furreca, não.
Exatamente, cara. Tu tinha o bonitinho ali no topo. Você tinha suas fotos bonitinhas e o Fotolog fez muito sucesso. Tinha o Puro Volume também, cara, que era uma outra forma de divulgar música. Que, se não me engano, era só os links, então era muito mais rápido também.
É, era muito mais rápido.
O Orkut, se tu tinha comunidade cheia, cara, meu, tu era pop demais, cara.
Era o pop da época, era o cara que tinha comunidade, a banda que tinha comunidade forte, né? Tinha até umas bandas, cara, que faziam uns esquema muito louco no Facebook, no Orkut lá.
Cara,
que trocava o nome das comunidades pra nome da banda. Vários caras pilantra fizeram isso.
Eu já não entrei numa comunidade, consta, qualquer comunidade, depois eu fui ver, eu tenho tetas, cara. Cara, essas comunidades acabavam comigo. Era mesmo. Imagina o que as bandas faziam, cara. Colocava uma mina sexy gostosona, depois eu colocava lá. Ó, os caras não fizeram isso, né? Aí eu colocava lá, for fun. Aí eu falava que os caras não fizeram isso. Não vou receber um monte de processo, é que eu tô fudido, cara.
É, cuidado, né, com o que fala.
Mas a gente vai começar a falar, cara, que. Peraí, Gol, te interrompi, cara. Peraí, Gol, não bate não, Gol.
Deixa eu só terminar aqui. Legal que essa época, essas redes sociais. Foram usadas pelas bandas, né? Foi uma coisa que enalteceu muito as bandas e era uma coisa legal pro público que eles conseguiam chegar na banda através disso, né?
É, cara, né? Como eu falei nos anos 90 ali, eles não tinham tanto recurso. Quando chegou os anos 2000, que veio essa segunda leva de EVO-T4, NX0, Fresno, a internet já tava com muita força, cara. Então era muito mais fácil você estar perto do seu artista, do teu ídolo, do que antigamente, né, meu?
Uhum. Já começou a surgir artista que era famoso mais pela internet, né? Bom, a gente já fala disso. Mas, enfim, a gente vai entrar agora num tópico que é o declínio do underground,
cara,
né? Que quando ele começa a cair. Agora o choro é livre, agora o mundo a gente vai falar que não concorda.
Você tá ouvindo o show de criança, cara? Pô, vamos parar com isso, cara. Como que, qual que seria, cara? Como que você acha que começou esse declínio aí, do underground?
Cara? O declínio do underground, basicamente, ele inicia pela própria expansão do underground, né? O underground começou a ficar tão grande, tão forte, que uma hora ele estourou e isso acabou sendo o declínio dele. Bom, a primeira etapa, a gente divide em quatro etapas. A primeira etapa foi a explosão de produtoras.
Nossa,
começaram a aparecer,
cara,
várias produtoras,
tinha,
né?
Produtora, tudo quanto é nome, cara. Tu olhava pro lado, tinha produtora. Lá pro outro, tinha produtora, cara. Tu ia pro teu banheiro, tinha produtora lá, velho. Era produtora de tudo quanto é lugar, cara.
Mãe de cara que tinha banda abria produtora, todo mundo abria produtora.
Se ela souber, ela vai xingar a gente até amanhã, cara.
Mas é verdade, ela abriu uma produtora só pra ajudar a banda do filho e ainda assim não funcionou.
É, cara, é pra vocês verem que como tinha produtora naquela época, né, cara? E o que, que as produtoras faziam, cara?
Putz, cara, aí vem a segunda etapa, né? Que foi o sistema de cotas.
Isso acabou com todo mundo.
Polêmico.
Isso acabou com todo mundo na época, meu. Eu lembro que era assim, cara. Se tu pegava uma banda principal, colocava um cachê pra ela, vai de R$2.000, pegava mais 6 bandas e colocava lá à tarde. Pegava a banda que ia vir pra banda principal e metia 80 ingressos a R$30. E aí os caras que eram mais boyzinho, né, que tinham dinheiro, que era frente de papai, chegavam lá, pagavam, abriam um show e começavam a ficar famoso. Ou seja, a música não fazia mais diferença, cara. Era o dinheiro mesmo, velho.
Era o dinheiro, porque quem financiava, quem levava público, não era a banda principal mais. Eram as bandas que estavam pagando pra estar ali, né? Assim, a gente não pode nem ser hipócrita e dizer que isso é de todo mal, porque isso acabou ajudando a gente quando a gente era uma banda pequena, né? Mas esse sistema acabou... gerando a próxima etapa, que é o que a gente chama de bandas novas, né?
Exatamente. É um sistema que foi bom para algumas bandas, mas ao mesmo tempo foi bom e foi ruim, cara.
Foi bom para algumas bandas, que pra gente foi bom até, né? Porque deu uma chance pra gente se estabelecer nesse meio, mas foi ruim num geral, né, cara? Porque
com certeza, né? É muito difícil uma banda pegar e vender 80 ingressos, né, cara?
Pois é. Então começou a dar um declínio, essa parte começou a dar um declínio mais forte ainda no underground, porque começaram a surgir muitas bandas. Nossa, tinha banda, cara, de tudo que é lado.
Nossa, tinha neguinho de 12 anos que pegava uma guitarra e falava, vou ter banda, cara. E chamava o pessoal da escola, tem banda, vou tocar Blink, né? Pô, cara, eu fico triste até hoje com isso, cara.
Putz, cara, Blink é uma banda que influenciou muito a banda nova, né?
Influenciou, cara, eu adoro Blink, cara. É bom e ruim, é bom que a gente viu que o pessoal tinha mais vontade de montar banda, de tocar rock, só que era ruim porque quando tem muito, cara, fica ruim, não adianta. E muita banda ruim no cenário, cara.
Cara, assim, estourou banda pra tudo que é lado, todo mundo conseguia montar uma banda do dia pra noite e já achava show pra tocar, porque era só ter uma grana, pagar a cota de ingressos que você podia tocar. E isso, cara, acabou começando a saturar. Vem pra quarta etapa, né, que a gente chama de saturação de bandas. No mesmo tempo que ficou forte a cena porque gerou muitas bandas, aí saturou.
Saturou, né? Cara, tinha muita banda e tu não, às vezes tu não aguentava nem assistir sua banda principal, cara.
Pois é.
Tu ia lá, tinha 10 bandas pra ver no dia.
Uhum. E com essa saturação de bandas, acabava que tinha muita banda ruim, cara. E o público que ia lá não ia nem só pra ver o show final. O público que ia lá ia só pra ajudar as bandas novas que estavam chegando. Então, tipo, porque você tava lá, você via muita banda ruim, né? Esse declínio do underground foi pela própria expansão dele, né? Começou
a... Se hoje a galera...
Cara, rapidinho, deixa eu perguntar. Tá gravando essas graças aí, cara? Vou quebrar você na porrada.
Deixa eu ver se tá gravando.
Se você estiver gravando.
Optimus,
puta
Optimus,
merda,
tá gravando,
puto,
Optimus.
Cara.
Tá gravando, tá, cara. Gravando? 11 minutos e 55, cara. Confirmou o Optimus aqui pra mim, cara. Vamos voltar agora. Vamos voltar.
Tamo mais rápido dessa segunda vez,
cara,
viu? Tamo mais rápido.
Meia hora, cara. Eu acho que eu devo ter chupado.
Tem mais coisa pra falar.
Devo ter feito um blowjob pra todas as bandas aí, cara. Pra demorar tanto assim, velho.
Puta merda, que raiva de vocês não gravar, hein?
Cara, essa saturação de bandas foi muito ruim, cara. Eu lembro disso, tinha muita banda tocando. O pessoal que ia ver as bandas principais, às vezes iam pra ajudar as bandas novas, mas mais porque eram amigos, né? E hoje em dia, se a galera chega e reclama, pô, cara, tu vai pagar 300 conto no show do 30 Seconds to Mars, mas não paga 20 pra vir a banda tocar. Realmente, a culpa foi dessa saturação de bandas. O underground não é mais interessante como antes.
Não posso nem, tipo, a galera vai reclamar assim, paga caro pra ver banda internacional e não paga pra ver o show de banda aqui do Brasil. Cara, as bandas aqui do Brasil não se importam tanto em fazer um negócio bacana. A maioria, não tô falando todas, claro que tem um monte de banda boa pra caramba, mas, meu, eles não se importam com o entretenimento, eles estão mais preocupados em fazer o show deles, tocar e descer do palco.
Exatamente, cara. As bandas não se preocupam em uma mais, que o público não tá lá só pra ouvir tuas músicas, cara.
Entretenimento. Você tem que pensar no público, né?
Exatamente,
O que é muito diferente da cena underground americana.
Nossa.
Né? Que é uma cena muito forte. A banda underground lá na americana, pô, a banda tem que ser muito boa pra tá lá. Aqui, qualquer um toca, né?
Exatamente, cara. O underground americano é um exemplo de como deveria ser aqui, né, cara?
É o nosso mainstream, né, cara?
Exatamente. Quem diria não um sucesso, porque as bandas do underground norte-americanos vêm aqui e tocam como bandas fodas já, né?
É, aqui eles são top, né?
Exatamente. E aí, cara, acontece aquele negócio lá que a gente comenta um com o outro, que é os últimos respiros do rock com agora, cara. Agora o cara tá na fazenda.
Agora o choro ali.
Ele vai sair
pra meter
um processo na gente aqui, ó. Os últimos respiros do rock com Cine e Restart.
Exatamente, todo mundo vai xingar, vai falar que não é rock, que Cine Restart é uma bosta, que não sei o quê.
Sei.
Cara, eles são rock, e foi o último rock depois da saturação do underground. Foram os últimos rockinhos que estouraram, cara. Foi o Cine e o Restart.
O pior é que eu sinto até saudades, cara, daquele clipe lá que o Restart era todo colorido jogando tinto no outro, comparado com as coisas que eu vejo hoje, cara. Com saudade,
pois é,
né, cara?
Hoje o que a gente vê aí no páreo, cara, é muito pior do que Cine Restart, então, putz, cara.
Isso mesmo, cara. E assim, quando o Cine e o Restart, cara, começaram a vir, veio aquele mesma coisa que acontece, houve uma saturação de bandas. Porém, quando o Cine e o Restart começaram a fazer sucesso, primeiro foi o Cine que começou a fazer muito sucesso, aí o Restart abriu shows, depois isso meio que deu uma invertida. Aí veio outras bandas também, não vou dizer assim na bota, mas outras bandas nesse riacho,
na mesma,
né,
época, né?
Tem uma correnteza, eles pularam e vieram junto também.
Foi o Believe, o Mesh, o Replace, né?
Então teve várias bandas que veio junto também ali no Restart, né, cara?
Nessa mesma época do Underground, né? O Replace até amadureceu bastante o som. Os caras chegaram a fazer um contrato com o Bonadio, depois eles fizeram, cara, né?
E saiu praticamente todo mundo.
Mudou um monte de gente.
Só o vocalista, né? Mas uma coisa que a gente vê, o Replace, eles conseguiram manter o mesmo nome, que eu acho muito importante. Já o Caps Lock, eles também estavam ali na época, só que o Caps Lock se desfez, agora tem uma banda nova chamada
Trela, né?
Que hoje, pra mim, assim, é muito melhor do que era o Caps Lock antes. E eu achei até legal, cara, o que eles fizeram também.
Mas... se você for ver, o Restart também fez isso, né? Que eles tinham aquela banda C4,
isso,
e aí trocaram, mudaram todo o posicionamento da banda, mudaram tudo e vieram com o Restart arregaçando,
Ah,
né?
Cara, o Restart devia ter uns marqueteiros doidos lá, né, cara? Dormia junto com os caras, né, velho?
Ah, os caras eram divisão, os caras sabiam o que estavam fazendo, né?
Com certeza, cara. E o ruim é porque a gente fala assim de Cine Restart, e foi realmente os últimos respiros do rock, porque ainda tinha guitarra, a galera ainda tinha aquela febre. Hoje em dia já não tem mais isso, cara. Hoje em dia as bandas não tem quase guitarra.
É, pois é. Não, tem. As bandas que tem, mas não é tão forte quanto antes. Que nem, se a gente for analisar a cena de hoje em dia, a gente tem Depois do Fim, a gente tem Dezembro. Dezembro tem sons pesados, tem arranjo forte e tudo mais.
A única banda, assim, tirando o Kiara Rocks, né, que eu não acho que seja tanto no underground, Dezembro é a única banda. Eles e Depois do Fim são meio que as líderes do underground, né, cara?
É, eu não sei. Pode ser que seja no nosso meio, que a gente sempre vê por aí. Mas... o que é importante é que não leva a mesma galera, não tem o mesmo engajamento que tinham aquelas outras bandas.
Não,
por
cara,
isso a gente fala
era uma
que
febre,
tipo.
Né, meu?
Antes era uma febre, cara.
Via...
as bandas que estouravam, meu, nossa, todo mundo usava roupa igual, era
guria,
um negócio.
Aquela faixinha escrito Restart no Pelanza, Pelanza S2, cara.
Mesma coisa com o NX Zero.
O pessoal lutava,
com o Fresno e tal. Então gerou. Meu, muito engajamento. E hoje em dia a gente não vê o mesmo engajamento, né? Assim, se você for ver a banda de rock que tá no páreo hoje, é o Malta. Mas a Malta, ela não foi pelo underground, ela fez um outro caminho, né?
Não, teve que ficar no underground, né? Sofrendo que nem as bandas Dezembro, Depois do Fim, inclusive a gente, tá, né? Assim, a gente não desmereceu o Malta também, foi lá no programa, fez o que tinha que fazer. Se deu bem, cara. Só fez um caminho diferente, né? Mas não acabou não sofrendo tanto no underground como a gente vê, né?
Mas o legal do Malta, pra mim, é que ele é o Nickelback brasileiro, cara. Eu acho
lembra
muita
demais,
semelhança.
Cara.
Eu acho muita semelhança. Isso é legal pra caramba.
E hoje, cara, voltando aqui um pouco ao assunto, a gente viu lá que o Underground foi bom, depois foi bom pra caralho, depois ficou a merda, cara. E hoje em dia, cara,
depois
como
explodiu.
É que tá?
Hoje em dia, cara, o rock mesmo tá bem fraco. O que tá levando são duas outras vertentes que é o que a gente vê, né?
Isso.
Tá pipocando boy band pra tudo que é lado.
Nossa, cara, tu olha pro lado tem Fly, tu olha pro lado tem P9, tu olha pra frente tem mais 3, 4 bandas ali de boy band.
Pois é, então tá bem... não sei nem se eu posso chamar de rock, né, cara? Mas é boy band pra tudo que é lado. Eles estão levando bastante menininho, mas o que tá estourando mesmo agora é o funk.
É, cara,
o funk é o que... tá na parada em tudo que é lugar, né?
Tu vê, né, cara? Só voltando um pouco pras boy bands, tu vê que a apelação do marketing às vezes é maior que a música, né, cara?
Isso é verdade.
A imagem que os caras tipo, passam de 3 meninos bonitinhos, isso e aquilo, é uma imagem muito norte-americanizada, assim, eu fico pensando,
que,
né?
O que é engraçado, porque isso é o que a gente via antes no mainstream. E o underground, ele era o movimento mais... não era tão de marketing, né? Era um negócio de... Era mais agressivo, era um negócio mais de vívido, né?
Exatamente.
E hoje em dia as boy bands estão no underground, cara.
Tanto é que tu não via o Days of Days ter uma imagem tão bonita quanto foi o NX Zero, que foi a segunda leva.
Não,
era
um negócio expressivo, né?
E tu não viu o NX Zero ter uma imagem tão, tipo... Não vou dizer bonita, mas uma imagem tão... Como eu posso falar, assim, esculpida quanto foi o Restart depois.
Pois é.
Agora, hoje, tu não vê o Fly, cara, o Fly e o P9, eles trabalham muito mais em imagem do que talvez o Restart trabalhou. Agora, com o Restart, assim, eles trabalharam muito, hein, cara?
Pois é, uma banda que parece que já foi montada pra fazer sucesso, assim. E cara, passando pelo underground,
exatamente,
que é...
Exatamente, cara. A gente vê Polo também, que a Polo esteve aí presente também um pouco tempo no underground, também subiu pro mainstream rápido. Mas agora, indo pra aquele assunto lá, que são as duas vertentes, que é o boy bands, que tá estourando, outra é o funk, a gente pode ver com uma música em geral, né, cara? Quando foi o começo do underground, era bastante com outras bandas. Agora o funk tá, que tá, hein, cara?
tá, cara. Hoje o funk tá estourando. E assim, tem altas críticas com o funk, mas depois também tem alguns elogios. As críticas, cara, tipo assim, o que começa falando do funk? O funk era legal quando ele surgiu, que era aquele.
Nossa, The Book's on the
Table.
Nossa,
essa época era legal ainda, pelo menos.
Cara,
né?
Dói o tapete, não dói como eu dei tapa nas gostosas. Nossa, caralho. Falei coisa pra caramba, cara.
Pois é, cuidado, cuidado com o que você fala.
Mas então, cara, o funk meio que, ele foi meio que regredindo, assim, na nossa opinião, né, cara? Ele foi muito bom no Furacão 2000 ali, teve umas coisas legais com o bonde do Tigrão. Aí depois começou eu penso dessa seguinte forma. Na indústria de filmes, acho que na terror, suspense, comédia, tem um pornô. A indústria musical é mais ou menos a mesma coisa, cara. Tu tem o rock, o pagode, o axé, e tu tem o funk.
O funk é o nosso pornô, porque ele é o que tá fudendo com a música, né?
Olha a piada do cara, mano. Então, aí só que eu vejo uma evolução nisso, cara. Você também vê essa evolução,
não, assim, né? Eu vejo que, primeiro, meu, dava muita raiva do funk, porque eram caras que estavam fazendo um sucesso, mas os caras não sabiam cantar, não tinha nota a música. O cara tava falando
mesmo, cara.
Totalmente desafinado e a galera curtindo. Eu falei, cara, como isso? Tipo, não é nem música, porque os caras não estão cantando, eles só estão falando.
Então...
Tipo, diferente do rap, o rap é um negócio muito bem pensado. Hip hop, tipo, é falado e é você. Como é que fala? Tem nota, tem um ritmo na música.
Ritmo,
os caras, mano. Porra, quando não é autotune, é na cara larga que tá desafinado, cara.
Tá, então você tá falando do rap, cara. Rap, realmente, a gente vê que tem tom. Os caras conseguem fazer uma letra e mostrando a realidade de uma forma que não fica, como a gente pode falar assim, fica muito
não,
musical.
Música. É musical, exatamente. Agora, o funk, cara, pelo menos o que começou a estourar, meu, era um negócio ridículo, que não tinha música. Era a mesma batida, todas as músicas, uma letra ridícula, que não queria dizer nada e nunca os caras nem cantavam. Mas, que nem eu falei que tem alguns elogios pra fazer, como tudo, né, que começa a ficar muito famoso, a coisa começa a ficar meio pop, né?
Começa, cara. A gente fala bastante, assim, o povo reclama de Anitta, mas, cara, a gente vê uma puta evolução em MC Guimê, que esses dias gravou um clipe com um cara gringo, não lembro quem, como é o nome do cara, acho que era o da Cris, não lembro o nome do cara. Enfim, MC Gui, cara, fez uma gravação aí de uma música ao vivo dele, não sei o que foi, que me lembrou muito de Charlie Brown Jr., cara. Ou seja... Já tá saindo dessa vertente, tá indo pra vertente um pouco mais popiada. A Anitta, cara, é totalmente pop, cara. E a Anitta era funkeira, cara.
Pois é, mas você vê que pelo menos agora tá ficando um negócio musical, né? Eles estão cantando, tem nota. Eu acompanho alguns artistas underground de funk também, que tem aquele Pingo do Kaysara. Você vê que ele tá cantando ali, ele não tá falando só. Então eu acho que, tipo, pra sobreviver, porque todos os estilos depois dão uma baixada, né? Tá ficando um negócio mais musical e eu acho que, né, vai melhorar com o tempo.
Ah, cara, eu tenho certeza que sim. Porque, assim, é como aconteceu com o Underground, né, cara? O Underground teve seus altos e baixos. E o que a gente espera agora é que tenha de novo seus altos, né? O funk foi a mesma coisa, cara. Na minha opinião, ele teve seus altos, teve seus baixos, que foi depois que a minha brincadeira da indústria pornográfica, né? E eu acho que agora o funk tem muito a crescer também, cara. A gente não pode também sair falando mal dos funkeiros, isso, aquilo. Se os caras chegaram onde chegaram hoje, os caras merecem também. Teve tudo, corre. Teve que ir atrás também, entendeu?
Pois é, isso é importante,
e,
né?
E quando tudo não adianta, cara. Se tu fez sucesso, tu vai bater de cara com o produtor é chato, o produtor vai querer que tu faça o melhor trabalho possível. Vai querer qualidade. Então eu acho que é por isso que talvez
o cara... É isso que eu espero que aconteça, assim. Que fique mais popular e que sobreviva só os que estiver fazendo um trabalho melhor. Porque já tem vários funk que os caras tá ficando mais musical, estão cantando.
Cara,
agora tem letras que são um pouco melhor pensadas. Né?
Vocês estão virando barulho, então... tô recebendo uns WhatsApp aqui já me xingando já, velho.
É, tô só ouvindo esses WhatsApp.
Tô fudido, cara. Eu não devia ter falado mal. Ô, DH, cara, não é assim não, cara. Eu tô falando, cara. Mas vamos voltar aqui. Depois eu tô pior que o Danilo Gentili, cara.
Nossa, mas a gente fala muito, já deu 25 minutos.
Já,
então, cara, vamos encerrar. Qual que é a sua conclusão disso tudo, Fê?
Ah, cara, eu acho que é assim, em primeiro lugar, tudo pra gente poder arrumar esse underground, as bandas têm que ser amigas, cara, tem que dar a mão e tocar junto, entendeu? Fazer uma coisa que eu vejo muito no funk, que eu respeito demais, que é a união dos artistas. Os funkeiros tocam juntos, chamam um pra tocar no lugar onde o outro mora. E o público, cara, tem que ter incentivo. Vão nos shows underground, apoiem as bandas novas. Claro, não deixe de ir no show da sua banda favorita, mas se for ver a banda principal da noite, fique, vai desde tarde, fica até a noite, que é a única forma realmente do underground se salvar pra gente continuar tendo música de qualidade no Brasil, cara.
Eu tenho que concordar com que tudo que você falou, principalmente
obrigado,
a questão
obrigado,
da união.
Obrigado.
Porque, principalmente com o que você falou da união, né? Porque foi isso que fez o underground ser o que é, e toda essa movimentação, esse tanto de gente que mudou as vidas de todo mundo, né?
Mas
então,
você sabe,
assim,
né, cara? Sabe que a união faz duas coisas, né, cara? A união faz a força e o açúcar também, cara. Você sabia, né?
Nossa, que merda! Que bosta de piada, meu Deus.
Mas dá sua conclusão aí, cara, porque se eu não estiver gravando, eu vou apanhar, cara.
Enfim, cara, é isso, cara. Eu concordo muito com o que você falou. Eu acho que, assim, a gente não tem que esperar que o underground vai ser aquilo que ele foi, principalmente quando ele foi... quando ele nasceu, né? Porque não vai ser o underground, é um negócio que vai mudando, vai diluindo, depois ele junta, fica forte de novo, aí depois ele mistura um monte de coisa. E sempre quando é a coisa mais nova, a gente tem uma certa rejeição no início,
tudo
né?
Tudo que é novo, a gente
mas
meio que olha com
o underground, o underground não é nosso, o underground é da garotada, então tem que aprender a respeitar.
Vamos torcer para as coisas se reciclar e se reciclar de uma forma positiva e que a gente possa ter uma qualidade de música boa, cara, ou seja, dentro do rock, dentro do pop, das boy bands ou até mesmo no funk, cara, porque os funkeiros têm qualidade e eu tenho certeza que daqui 3, 4 anos, se a gente voltar a fazer um podcast sobre underground, eu espero estar falando coisas positivas, cara.
E se vocês estão ouvindo esse podcast, significa que o Felipe tá vivo e que ele gravou dessa vez, cara. Filho da puta, que raiva ter que gravar tudo de novo.
Se eu apagar, eu saía da banda, cara. Não aguento
cara,
mais ficar desmotivado.
Vou quebrar
cara.
Sua cara.
Que isso, cara. Mas, ó, eu já vou receber processo aqui já pela segunda vez, porque eu falei. Nossa, cara, eu falei muita coisa, cara.
Faz seguro de vida, viu, cara?
Seguro de vida, eu vou fazer seguro da minha poupança, cara. Porque os caras. Maluco do cine lá é bravo, cara. Vou calar, mano. Ele tinha a franjinha, cantava ioiô e é, mas qual que saiu?
O maluco é do gueto,
maluco
mano.
Maluco é do gueto, mano. Mas vamos agradecer a todo mundo, cara. Foi nosso primeiro podcast, vai ter mais, cara. É só você curtir isso que vai ter mais, não vai ter gol.
É isso aí, quem curtir vai rolar mais.
É isso aí, da
Bom,
próxima
gente,
vez
é isso aí. Agradecemos todo mundo que tá ouvindo aí, muito legal. Mandem sugestões, mandem críticas porra nenhuma, só elogios.
Ai,
se não gostou, foda-se.
Meia hora falando essa porra, você manda o cara mandar crítica, velho. Vai no show underground,
cara.
Porra. Não manda crítica, vai no show underground.
Até mais, gente.
Falou, galera, muito obrigado, é isso aí.